Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando aqui na sua 93 FM, mais um culto doméstico nessa noite que o Senhor Deus nos dá. E hoje teremos a participação para ministrar aos nossos corações a pastora Graça Lopes, da Devec Penha. A paz, pastora Graça.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, caro ouvinte. Você que está ligado conosco em mais um culto doméstico. Deus abençoe a sua vida.
Muito bem, pastora. Conta pra gente aí onde vai ser feita a leitura bíblica de hoje, Antigo ou Novo Testamento?
Hoje, o nosso texto se encontra no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 12, dos versículos de 1 ao 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Pois bem, caro ouvinte, aqui o autor dos Hebreus, ele está aqui nos exortando a perseverar na fé em meio às provações. E ele mostra que Jesus é o nosso maior exemplo de fé, né? Ele diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Se você ler no capítulo anterior, que é o capítulo 11, você vai ver que o autor, ele cita uma lista de nomes, né, de homens e também de algumas mulheres que alcançaram pela fé a promessa. Então, hoje ele nos, esses heróis da fé, como diz, né, o texto, eles nos servem como testemunha para essa nossa corrida, nessa carreira que nós temos, né, que trilhar para chegarmos até o fim. Então, eles, a vida deles é o nosso testemunho de fé. E hoje nós temos que fazer algumas coisas que o autor dos Hebreus vai nos aconselhar, para que a gente também possa ter sucesso nessa corrida, porque é a vida cristã, para o autor, ele compara, né, a vida cristã como uma grande corrida. E ele diz que nós temos que deixar o embaraço, deixar os embaraços e também deixar o pecado. E ele fala que o pecado está ali nos rodeando de tão perto. E ele fala, corramos com paciência. Então, ele vai dar o exemplo da nossa caminhada com Cristo como uma corrida de um atleta. E essa palavra aqui, embaraço, caro ouvinte, ela tem um significado muito interessante. Significa obstáculo ou qualquer coisa que possa dificultar ou atrapalhar a sua corrida, porque é isso que ele está nos mostrando. Todos nós somos atleta de Cristo. Então, ele vai comparar a gente como um atleta. O que que o atleta, ele faz? Ele tem um propósito de alcançar o seu alvo, não é? Então, ele não pode ter os seus pés embaraçados com nada, com nenhuma dificuldade, não pode ter nenhum calo, não pode ter nenhuma pedra ali no seu sapato, porque tudo isso vai dificultar, e ele chama isso de embaraço, e aí ele não vai alcançar o seu objetivo, não é mesmo? Então, todo bom atleta, ele não pode fazer todas as coisas que uma pessoa comum pode fazer, porque ele está ali se preparando, tanto no seu físico, quanto no seu emocional, no seu físico ele não pode comer qualquer comida, ele não pode ter vício, ele tem que ser regrado, disciplinado, ele tem que dormir cedo, porque tudo isso pode afetar o seu desempenho. Então ele tem que deixar os maus hábitos, para não se prejudicar ali o seu objetivo. Ele tem um foco. Agora, assim também é todo cristão verdadeiro. Ele tem um alvo. Qual é o alvo do cristão verdadeiro? É agradar a Deus, não é? E ele também tem que deixar tudo que dificulta nessa caminhada para alcançar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, além de agradar a Deus, é chegar até o final da nossa carreira, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, eu guardei, terminei a carreira e guardei a fé. Então nós também temos um foco de chegar até o final da nossa carreira. E assim, como a vida de um verdadeiro atleta é diferente, assim também a nossa vida, de um verdadeiro cristão, nós temos que ser diferente. Não podemos fazer todas as coisas que todo mundo faz, para viver uma vida de pecado, de vício, de prostituição, de moralidade, Então assim, esse pecado, ele todos os dias, ele nos chama, mas nós temos como exemplo o Senhor Jesus, Jesus venceu por nós, ele diz que nós somos mais que vencedores. Então nós podemos buscar em Deus ajuda para dizer não para tudo isso que tenta nos impedir. E aqui eu entendo no versículo 2 que o autor ele vai nos dar alguns conselhos. Assim como ele disse que nós temos que deixar o embaraço, ele também fala que nós temos que olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o que é isso aqui? Diz que nós não podemos desviar o nosso olhar. Assim como aquele atleta, que está correndo ali na sua corrida, ele não pode olhar para trás, ele não pode nem olhar para o lado, porque isso pode trazer um desequilíbrio e ele pode cair e ele pode não chegar no final da sua corrida. Então, assim também somos nós. Todo cristão, ele não pode estar correndo, olhando o passado, com saudade do passado, apreso ao passado, nenhuma situação do passado. Quem sabe, Deus está falando com alguém, já passamos aí do 2023 para 2024. Então, caro ouvinte, já pode praticar o que Deus está falando, esquece o que aconteceu, de ruim no ano de 2024, tudo, desculpa, 2023, tudo aquilo, que impediu você de ficar firme com Jesus em 2023. Então, que nós estamos no ano novo, então você tome uma decisão para viver uma vida nova na presença do Senhor no ano de 2024, para que você possa voltar para essa caminhada, Para que você possa agora tomar uma decisão de esquecer as coisas que para trás fica, como o apóstolo Paulo falou, e avançando para o alvo. Então, o verdadeiro cristão, ele não pode mais ficar olhando para o lado, que são as circunstâncias, Ele não pode ficar olhando para o erro dos homens, os escândalos, os problemas também, porque nós precisamos olhar para Jesus, porque Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele começou a sua corrida, aí ele terminou, e agora nós temos também, que continuar até terminarmos. E ele vai dizer como Jesus terminou: com paciência, com perseverança. Jesus suportou a cruz. Então ele era Deus. Então ele, como Deus, ele se fez homem e ele desceu aqui nessa terra e ele suportou a cruz, ele suportou as contradições dos homens pecadores. Agora você pode imaginar tudo que Jesus passou por amor a mim e por amor a você. Então ele diz: olha para Jesus, Aí ele ainda fala assim: considerar isso. O que é considerar? É você pensar, quando você estiver nessa sua caminhada cristã, porque, caro ouvinte, isso acontece comigo, acontece com você, com qualquer pessoa, né? Chega um determinado momento da nossa caminhada, às vezes nós estamos cansados, né? Pelas lutas, pelas aflições, pelas perseguições e afrontas. Ele disse, no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Ele venceu. Então ele fala, quando chegar nesse momento, que é aquele momento que a gente às vezes olha na televisão aquele atleta que está vindo tão bem, mas ele está tão cansado, né? O que que ele faz? Ele persevera, ele continua. E nós temos que estar olhando para Jesus, porque isso vai servir de combustível, né? É como uma injeção de adrenalina. Já viu quando o atleta ele precisa ali parar para tomar, né, aquele suprimento, aquelas vitaminas e também uma injeção de adrenalina, aí ele volta a ter ânimo de novo, né? Ele volta para a corrida, ele volta ali para permanecer correndo. Então, assim também, quando eu estou olhando para Jesus, é isso que acontece comigo. E como é que eu olho para Jesus? Eu olho para a sua palavra. Lá em João 1, a Bíblia diz, né, que no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. Então, a palavra, né, é Jesus. Então, quando eu olho para a palavra, eu estou ali olhando para Jesus, para a sua vontade, e eu vou estar vendo a vontade de Deus revelada através da sua palavra, porque a palavra, ela nos orienta, ela nos dá norte, né? A palavra, ela mantém os nossos pés firmes, elas são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, todo bom cristão verdadeiro, ele precisa conhecer a palavra para ele não olhar para os lados e nem para trás, para desanimar. Amém? Por quê? Porque ele precisa continuar correndo. E ele ainda vai dizer assim, nós precisamos desprezar. Olha quantas coisas Jesus fez e ele é o nosso exemplo. Ele fala que Jesus, ele desprezou a afronta. O que é desprezar? Desprezar é não dar importância, né? Na uma versão que eu li, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz que Jesus, ele não se importou com a humilhação, porque foi uma humilhação, né? A zombaria, a perseguição, a cruz foi uma humilhação, toda afronta. Mas o que que Jesus fez? A Bíblia fala que Jesus, ele desprezou a afronta, né? Ele desprezou a ofensa. O que que é a ofensa? A ofensa, no seu original, é escândalo. Então, o que que significa? É como uma isca. Então, eu entendo que a ofensa é uma isca de Satanás. Aí ele diz assim, ó, uma armadilha é aquilo que arma a cilada em que a isca é colocada. É como uma pedra de tropeço, para fazer alguém tropeçar. Então, uma das estratégias que o inimigo ele tem usado para fazer um cristão parar na sua caminhada é a ofensa. Ele usa pessoas para nos ofender. E quando a pessoa ofende, o que que acontece ali? Ele recebe aquela ofensa, é como aquele corredor, aquele atleta, que tem uma pedra na frente dele e ele vai olhar para as circunstâncias, vai olhar para o lado, vai olhar para trás, né? Ou vai olhar para baixo e aí ele pode tropeçar e ele cair. Por isso que ele diz que todo cristão deve olhar para a palavra, tem que olhar para cima. É Deus é que vai orientar o seu caminho. Se ele fala que a ofensa é uma armadilha para nos fazer parar, quem sabe Deus está falando com alguém, né, que você precisa perdoar quem te ofendeu, porque essa ofensa, e muitas vezes ela vem de uma pessoa de perto, pode ser de um parente dentro de casa, um marido, um filho, uma esposa, quem sabe pode ser um chefe, né, um vizinho. Lembra disso, é isso que ele está falando. Considere isso, considerar o quê? Que Jesus, quando passou por isso, Jesus, ele desprezou, despreze isso, joga isso fora, perdoa a pessoa, entenda que a luta não é contra essa pessoa, porque essa pessoa está sendo usada pelo diabo para tentar te paralisar. Então, olha para Jesus, olha o que Deus está falando com você aqui nessa noite. Não pare a sua caminhada cristã porque você foi ofendido por pessoa, tá bom? Porque você está aprendendo que a ofensa é uma isca que o inimigo usa para tentar fazer esse atleta de Cristo tropeçar e parar na sua corrida. Quantas pessoas, né, começaram bem com Jesus e já desistiram porque olharam o escândalo de homens, né, problemas, às vezes dentro da igreja, e esqueceram de olhar para Jesus. Então, querido, despreze, é isso que Jesus fez, e ele está nos aconselhando através do Espírito Santo e da sua palavra, despreze. Por isso que o autor, se você ler lá depois no versículo 15, ele fala assim, que nós, né, temos que ter muito cuidado para a gente não se privar da graça de Deus, né, porque para que nenhuma raiz de amargura brota e vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados, porque a ofensa vem, aí quando a gente se sente ofendido e não pratica o ensino de Jesus através da sua palavra, o que que acontece? A gente não olha para ele e a gente acaba deixando aquele sentimento entrar no nosso coração, e aí aquilo virou um obstáculo na nossa vida, na nossa caminhada, e a gente fica contaminado e a gente ainda contamina outras pessoas. Então guarda suas emoções, é o que ele diz aqui no versículo 3, para que você não enfraqueça, desfalecendo o seu ânimo. Isso aqui fala de alma, não é? Então todo sentimento, toda estratégia do inimigo é enfraquecer você emocionalmente. Ele, algumas versões fala para que a sua alma não venha desmaiar, né? O que que o corredor acontece quando ele está ali cansado? Ele desanima. Se ele tiver alguns obstáculos na vida dele, se ele ficar triste ou se ele receber alguma notícia, ele vai o quê? Ele vai ficar desanimado, ele vai enfraquecer emocionalmente, então a sua alma vai desmaiar. Então por isso é que tem que olhar somente para Jesus. E aí no versículo 4 ele fala assim, olha, vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado, porque o único que deu toda a sua vida, foi um sofrimento terrível, foi o nosso Senhor Jesus, não é? O seu sangue derramado ali naquela cruz, toda a aflição que a gente passa não se compara a tudo que Jesus passou. Então, ele está aqui falando com a gente, olha, se os heróis da fé, né, eles suportaram, você também pode suportar, amém? E nós vamos vencer. E no versículo 5 ele fala assim, você já esqueceu a exortação do pai? Então, quem sabe você está aí do outro lado pensando, né? Olha, mas essa palavra é uma palavra de exortação. O pai exorta, o pai disciplina, né? E quando o pai, ele disciplina, não é porque ele é ruim. Ele diz que as provações que nós estamos enfrentando hoje, agora, não é um castigo, né? Para o mal, não. É o quê? Um treinamento. É o que o pai está corrigindo para educar. O pai que ama, ele educa seu filho. Então, o pai aqui, ele está disciplinando porque ele ama. E ele diz assim, olha, você não pode desmaiar, né? Quando o pai estiver te corrigindo, ou ficar magoado, bicudo, porque às vezes quando a gente vai falar uma palavra, né? Trazida pelo coração do Senhor, a pessoa fica chateada, como se aquilo fosse ruim. Não, isso está demonstrando o amor de Deus por você. O pai que ama, ele não abre mão de disciplinar, de ensinar, de corrigir, e não passa de ser assim uma educação. O pai está educando você nessa noite. Ele está falando, meu filho, larga essa mágoa, perdoa essa pessoa, né? Olha para mim, leia mais a minha palavra. Olha o que ele fala aqui no versículo 6. Ele diz no versículo 6, porque o Senhor, ele corrige quem ama. Então, o que que ele está dizendo? Eu te amo, meu filho. Então, o pai te ama, caro ouvinte. E é por isso que ele está hoje me usando para chamar aqui a sua atenção. Ele está falando, eu não quero você longe de mim. Ano passado, 2023, você ficou longe. Então agora é um ano novo, né? Você tem que entrar um ano novo com um coração novo, com uma visão nova, né? Com um desejo novo de estar na presença do Pai, porque o Pai te ama. Nunca se esqueça isso. Não cometa os velhos erros no ano novo, que, né, agora nesse novo ano, não cometa os velhos erros, coloque no seu coração o desejo de estar buscando o Senhor, de se tornar mais parecido com Jesus, para que você também, eu também, possamos alcançar a promessa que Deus nos deu de estar um dia como Jesus. Jesus hoje, ele está assentado, né? Ali à direita no trono de Deus, e um dia nós vamos estar com o nosso Pai também. Então, fique firme, né? Desprezando toda afronta, olhando para Jesus, porque o Senhor te ama. Um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida.
Que palavra poderosa, que maravilha, minha querida pastora. Nesse momento, pastora, vamos orar, vamos pedir a Deus, né? Pelos nossos ouvintes que estão enfermos, ouvintes que estão aflitos, e vamos também agradecer a Deus por esse ano, né? Que está iniciando aí, e também vamos pedir a Deus por toda a diretoria da Rádio 93 FM, da MK Music. Vamos orar para que haja paz em Israel, para que haja paz entre as nações, que Deus possa abençoar os governantes, os profissionais da saúde, da segurança pública, da educação, que o Senhor Deus possa nos alcançar, em nome de Jesus, oremos.
Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, eu quero colocar agora, nesse momento, meu Pai, a Rádio 93 FM, meu Deus, todos os locutores, a Márcia Cartier, o Alexandre Teixeira, todos aqueles, Senhor, que fazem parte, ó Deus, da Rádio 93, direta e indiretamente, abençoe a vida deles, Senhor, abençoe os instrumentos, Senhor, do seu trabalho, que é a sua voz, para que a voz dos teus servos e todos aqueles que vão, Senhor, passar por esse microfone, possa a sua voz sair pelas ruas, trazendo cura, avivamento, falando aos corações, levando resposta do Senhor. Meu Pai, toma também a MK Music, Senhor, toma os produtores, os cantores, todos aqueles, meu Pai, que estão ligados, que haja saúde, que haja bênção do Senhor, que haja revelação, criatividade, ó Deus, para trazer louvores do trono do Senhor, do seu coração, para os nossos corações. Senhor, oramos pelos enfermos, que haja cura, que a tua palavra enviada possa trazer cura. Senhor, possa levantar agora aquele que está abatido, aquela mãe que está orando pelo seu filho, aquele pai, aquela pessoa que está no hospital. Meu Pai, toma os médicos, dando sabedoria para cuidar, Senhor, do povo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, também da força da saúde, ó Deus, que seja a mão do Senhor agindo através dos médicos. Pai, oramos pelos aflitos, aquele, Senhor, que de repente passou, como diz a tua palavra, por uma afronta, por uma humilhação, que esta palavra possa dar norte para essa pessoa nesta noite, meu Pai. Toma nas suas mãos também os enlutados, os que perderam seus entes queridos, Senhor, toma nas suas mãos, trazendo consolo para os corações. Toma os missionários, meu Deus, os pastores, Senhor, levanta a tua igreja no Brasil com autoridade, com unção, em nome do Senhor Jesus.
Amém, graças a Deus, que maravilha. Pastora Graça Lopes, esse momento que se segue, seus cumprimentos finais para encerrarmos mais esse culto lindo, maravilhoso, que Deus nos permitiu nessa noite.
Quero agradecer ao Alexandre Teixeira, a todos aqueles que facilitam, né? Que abrem as portas para que nós possamos ser os mensageiros da parte do Senhor, tá bom? Muito obrigada a todos. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A minha igreja fica ali na rua Montevidéu 900, na Penha. Os cultos são terças e quintas às 19h, domingo 9h da manhã, que é a EBD, e domingo à noite, né, 18h30, o culto de celebração. Vai ser um prazer receber você para que a gente possa cultuar junto, mas também temos o culto durante a semana. Temos ali a oração, né, na segunda-feira com o pastor Romildo, mas o endereço é Rua Montevidéu 1191, né? Que é o templo antigo. Eu, todas as terça-feira, a parte da manhã, eu estou ali na consagração, na direção da nossa pastora Antonieta Rosa, que começa às 8h30, na rua Montevidéu, 1191. Então, você é nosso convidado, também tem o culto de quarta-feira à noite, com o pastor Gesiel, né? Ali, você pode estar indo no culto sobrenatural, também tem os cultos com a pastora Sônia. Então, assim, Todos os dias você pode estar buscando o Senhor. E se você quiser também nos convidar para estar com você, meu telefone é 988-54-9800. Vou repetir, 988-54-9800. Meu Instagram é @graçalopeslopes3 e a minha rede social ali do Facebook é Graça Lopes Santana, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Vou deixar aqui um alô pro meu amigo José Otero, que eu sei que ele está ouvindo a Rádio 93, para todos os ouvintes, você que ficou ligadinho conosco, né, no ano de 2023, agora 2024, que a gente possa chegar até o final e que Deus possa lhe dar um feliz ano todo, que todo ano de 2024 você possa ser visitado pelo Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.
Olha, e você que está em casa pode acessar em sua plataforma digital preferida e ouvir o Culto Doméstico onde e quando quiser. Coloca lá na lupa de pesquisa Culto Doméstico 93. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece. Que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.